Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Convidamos vocês a ficarem conosco a partir de agora durante 60 minutos com o resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira aqui na frente da bancada. Porém, você aí é mais importante do que nós com a sua participação. Jalber Pereira, vamos aos destaques do que nós vamos discutir hoje.
Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Você lembra daquele caso que trouxemos ontem, daquele acidente que aconteceu lá em Balsas? Olha, a principal acusada, ela vai responder o processo em liberdade.
Pois é, os detalhes da operação contra o tráfico de drogas no interior do Maranhão.
E Polícia Federal combate fraude cibernéticos e crimes financeiros.
Os servidores do Estado ganham espaço bem-estar e descontos em farmácias.
Projeto de lei que modifica o imposto de renda começa a ser discutido na Câmara Federal.
E o governador Carlos Brandão tira onda com a Bacabeirinha.
Também vamos ter a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do estado e também direto do Distrito Federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora.
No Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 21 de maio de 2025 e mais uma vez queremos convidar você a estar conosco.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e hoje nós fomos bem objetivos, né? Aqui lá nos destaques para você acompanhar, porque muitas vezes a gente fala um monte de destaques e aí termina o programa e a gente não deu para falar tudo, né? Mas nós queremos aqui ser bem objetivo para poder ter todo o tempo do mundo. Ontem eu tive uma reunião muito proveitosa, Jalber Pereira, com o pessoal da Alifarma, a diretoria, né, da Alifarma. Aqui no estado do Maranhão. E nós temos projetos muito importantes para essa nossa parceria com as emissoras de rádio e de televisão no interior do Maranhão. Depois nós vamos conversar, porque trata-se de acordos comerciais e a gente está sempre buscando alternativas para fortalecer as parcerias, principalmente com os diretores das emissoras de rádio, principalmente as rádios comunitárias, que enfrentam muitas dificuldades financeiras para se manter, para manter o seu quadro funcionando, pagar conta de energia, pagar uma série de despesas, e são impedidas por lei. Para você ficar sabendo do absurdo que ainda acontece nesse nosso país, as emissoras de rádios comunitárias são impedidas por lei. A lei ainda obriga, proíbe as emissoras de veicular publicidade institucional. Para você ter uma ideia, nós temos que avançar ainda nesse nosso país. Cadê a democracia em relação às emissoras de rádios comunitárias que prestam um relevante serviço em suas comunidades, principalmente nas cidades menores, onde elas estão inseridas, nos bairros, onde elas estão lá tentando prestar um serviço, ainda existe esse tipo de impedimento. Atenção, nossos parlamentares estão fazendo o que aí em Brasília? Vê se consegue colocar uma lei para liberar, diz, olha, uma rádio comunitária faz o mesmo serviço de uma rádio comercial, de qualquer outro tipo de emissora. E é mais importante porque ela está lá inserida dentro da comunidade, pode ajudar o povo na prevenção de doenças, de todos os tipos de doença, levar os médicos para poder dar palestra, para poder explicar para o povo quais são as prevenções, as que as mulheres têm que tomar os cuidados, têm que fazer os exames regulares, têm que divulgar as campanhas de vacinação para o povo não adoecer, não ficar gripando, enchendo as UPAs. As UPAs agora estão tudo lotadas de gente, né? Então, é muita coisa que tem que ser feito, e aí eu quero aproveitar esses espaços que a gente tem, as oportunidades que a gente tem aqui na capital de conversar com lideranças empresariais, como por exemplo a diretoria da Alifarma, para a gente encontrar alternativas, né, de contribuir com a população para que a população comece a se livrar desses remédios que muitas vezes... Ah, eu tomei o remédio para dor de cabeça, mas aí o médico já recomenda logo que depois desse remédio eu tenho que tomar um para o pulmão, para o estômago, porque o remédio que cura a dor de cabeça explode o estômago da pessoa. E aí tem que tomar o remédio para o estômago. Remédio natural, tudo da natureza. Nós somos a natureza, então nós temos que nos curar de dentro para fora, não é tomar as coisas só para paliativa. Então eu acho que há duas contribuições que a gente pode dar muito grande com essa parceria com a Alifarma, é justamente essa, de além da gente poder dar uma possibilidade de fonte de renda, não é, para os nossos parceiros, a gente dá essa maior contribuição para a saúde da população com a ingestão de... E aqui a gente fala só do Rubrax, né? Do Rubrax e do Alike. Mas nós, a Alifarma, tem uma infinidade de outros produtos naturais para resolver o problema. Tem, olha aí a imagem da movimentação dentro da lojinha da Alifarma, da loja da Alifarma. Essa daqui é aquela que fica aqui na região do Turu, para quem vem ali do McDonald's, da Coama. Tem a avenida, como é que é o nome daquela principal lá, que tem o colégio, o Literato, e tem aquela outra, a outra avenida paralela, antes de chegar no sinal tem uma galeria, e aí essa loja, a movimentação, vou mostrar só um pouquinho aí da movimentação de novo lá dentro da loja. Então, uma preferência da população aprendendo a consumir produtos naturais que fazem bem à saúde da população. São muitos, muitos tipos de produtos. Tem um pessoal que é magrinho, né, que quer ficar um pouco mais forte, né, e aí muitas vezes...
Ganha massa muscular.
Ganha massa muscular. Aí tem aqueles produtos, assim, um mês depois tu tá com 5 quilos a mais de massa muscular, e as mulheres já te passam a olhar diferente e tal, aquela coisa. Tem os outros que é para você não engordar, gente que tem facilidade para engordar, e aí, tem os produtos que você controla o seu excesso de peso, você passa a ter seu organismo funcionar melhor para consumir as substâncias, gastar mais energia, ter mais disposição para atividade física, tem para tudo. Aí é só conversar com o pessoal que são os nutricionistas, que vão orientar a cada pessoa conforme a necessidade de cada um. Dado esse recado, né, Jalber Pereira, aí eu tinha outro assunto, rapidamente aqui, antes de chamar o Carlos Roger, é o nosso sistema de venda de comerciais. Você viu que eu não falei mais sobre esse assunto, né? De venda de comerciais para rádio e televisão, carro de som, telão LED, para todo tipo de mídia que nós estamos desenvolvendo há muito tempo. Tenho me concentrado bastante em lançar essa ideia, a primeira do mundo, com fé em Deus, né? Está tudo sendo registrado. A gente está avisando para o pessoal que gosta de copiar, está tudo sendo registrado. Na hora que você tentar copiar, nós vamos entrar com uma ação contra você e você vai me pagar alguns milhões para a central de
registro. Tem que pagar a patente.
Tem que pagar. E aí, então, é melhor você não tentar copiar. Faça depois do seu jeito. Mas nós estamos lançando. Vamos colocar no mundo digital todas as áreas comerciais dos veículos de comunicação do Brasil e do mundo. Estamos até estudando, para você ter uma ideia, nós estamos estudando a possibilidade do cidadão entrar no portal no Japão e o portal já abrir em japonês. Ah, eu vou entrar no portal na França. Quando você entrar no portal na França, já vai entrar em japonês. Aí o pessoal da França, eu vou em francês, aí já vou lá cadastrar as rádios, tudinho já no idioma local, e nós podemos chegar ao mundo inteiro, se Deus quiser. Isso eu acho que é um privilégio que Deus está nos dando, essa oportunidade que a gente está dando de colocar no mundo virtual todo esse departamento comercial das emissoras de rádio e televisão e dos veículos de comunicação de um modo geral. Dado o recado, vamos chamar o repórter Carlos Roger para a gente começar. E aí ele tem agora detalhes daquela operação que nós falamos ontem, né? Mais de 50 policiais combatendo o tráfico de drogas. É isso, Carlos Roger. Conte o que ninguém sabe. Bom dia.
É isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes, a você, ao Jalber Pereira. E a todos que estão ligados no Central Manhã, daqui a pouco eu sigo para a Lifarma, porque você falou aí sobre as pessoas que têm tendência para engordar com mais facilidade, e eu vi que você olhou para mim, através do retorno. Então, eu já entendi.
Não,
eu já entendi,
foi daqui a... proposital. Foi... Ah, é tá. Porque eu estava falando aqui com os telespectadores e você estava na frente da televisão.
Ah, tá certo. Mas eu vou assim mesmo. Lá na Alifarm daqui a pouco. Olha, Humberto e Jalba, notícia boa. A Central de Notícias Brasil, matéria de Humberto Fernandes, ontem no portal centraldenoticiasbrasil.com, adiantando a realização da Operação São Simão, que acontece na região de Rosário. A Central de Notícias sempre trazendo em primeira mão, assim que a operação começou a acontecer, o jornalista Humberto Fernandes aí no estúdio já postou lá no portal. E essa operação reuniu mais de 50 policiais. Foram mais de 50 policiais no combate ao tráfico de drogas. Porque denúncias demais de que Rosário estava demais, uma boca de fumo a cada 5 metros. Então, em cada rua, 10 bocas de fumo. Então, a Secretaria de Segurança Pública tomou conhecimento através do Serviço de Inteligência e enviou aí mais de 50 homens. Foram cumpridos. Foram cumpridos nessa operação até agora mandados de busca e apreensão, prisões, 11 endereços ligados aos investigados foram visitados pela polícia desde o início da manhã de ontem, mas essa operação segue e também respingou em São Luís. Por quê? Porque aqui na capital maranhense, uma mulher, ela foi conduzida até a Superintendência de Investigações Criminais porque ela está sendo suspeita de dar apoio logístico a um dos investigados nessa Operação São Simão, eu repito, que acontece lá no município de Rosário. Quem falou com a reportagem foi o Superintendente de Repreensão e Combate ao Narcotráfico, a SENARC, o delegado Carlos Alessandro.
A Polícia Civil, por intermédio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, a SENARC, contando com o apoio operacional das demais superintendências que compõem a estrutura organizacional da Polícia Civil do Maranhão, deu cumprimento na manhã de hoje a 11 mandados de busca e apreensão, um na capital e 10 na cidade de Rosário. Essa operação ela é decorrente de um trabalho investigativo que teve início em meados de fevereiro deste ano, quando a SENARC tomou conhecimento da existência de um determinado grupo criminoso que vinha atuando na cidade de Rosário, assim como em algumas cidades circunvizinhas, notadamente com respeito ao tráfico ilícito de drogas, prática de roubos e até de homicídios. Então, diante dessas informações recebidas, foi feito um trabalho integrado entre a SENARC juntamente com a Delegacia Regional de Rosário, que culminou com a identificação de 11 pontos onde 11 pessoas residiam e que tinham interligação com a liderança dessa organização criminosa que residia na povoado de São Simão. Então, a polícia deu cumprimento na manhã de hoje desses mandados e foi possível, até o momento, prender 3 indivíduos. 2 deles, que são considerados líderes dessa organização criminosa, um deles havia sido beneficiado ano passado com a sede temporária por ocasião do Dia das Mães e não mais regressou ao centro prisional a fim de dar cumprimento ao restante de uma pena de 10 anos de reclusão.
Tá aí, essas são as informações do delegado Carlos Alessandro. A gente já dá sequência conversando com Ederson Martins, que é o delegado geral adjunto que também participou diretamente da operação.
Sim, até agora são 3 pessoas presas, né? São pessoas de altíssima periculosidade, inclusive um foragido, né? Pessoas já conhecidas da Polícia Civil, que realizavam não só o crime de tráfico de drogas, tendo em vista de ser um crime considerado a mola propulsora dos demais crimes, inclusive os violentos. Então são 3 retirados de circulação e a gente espera, no decorrer do dia aí, ter ainda outros presos nessa operação que teve 11 alvos, né, de busca e apreensão, voltados ao narcotráfico que era cometido na cidade de Rosário e região.
Aqui em São Luís foi preso uma pessoa, foi cumprido um mandado, e esse mandado tem relação?
Sim, esse mandado de busca e apreensão na capital é voltado também à mesma operação, né? Era um alvo aqui, 10 em Rosário, mas frutos da mesma investigação, consequentemente realizada no âmbito da mesma operação.
Tem braço, então, na capital?
Sim, teria um braço na capital. Esses já foram os identificados, mas a gente acredita que pode ter, inclusive, outros envolvidos.
Tá aí, então, operação realizada até o momento com sucesso, viu, Humberto? Você não quer ver a polícia na rua? Assim tá bom para vocês?
É, eu gostei de ver, foi aquela, não é uma, a gente chama de torquesa, aquele alicate grandão que o cabo chega.
É, sim. Corta qualquer corrente.
Rapaz, eu não queria que chegasse na minha casa com um alicate daquele, não. O negócio ali é feio, né?
Tudo. Não, tem também tem também aquele equipamento que é feito de ferro, que é utilizado com duas alavancas para derrubar qualquer porta.
Qual é a chave que ele abre o portão da casa dos outros?
Agora é importante lembrar.
Por isso que a gente tem que andar dentro da lei, né, Carlos?
É verdade.
E aí tu chegar uns homens vestidos com uma farda dessa daí dentro de casa de manhã cedo. Aí o cara acordar com uns caras vestidos de preto, outros vestidos com essa. Parece uma folha do mato aí.
É a camuflada.
A camuflada, né?
Humberto, eles chegam tranquilamente, abrem o portão e vão até a rede do suspeito e diz bom dia.
Eu não sei se é tão tranquilamente assim, não. É melhor andar dentro da lei mesmo para não ter esse tipo de visita, né?
É verdade. Olha, Humberto Fernandes, é importante lembrar que esse equipamento, esses alicates, isso aí chama-se alicate de pressão. Esses equipamentos todos, eles são utilizados pela polícia só com o mandado de busca e apreensão na mão, assinado pelo juiz, tá bom?
Sim.
Para que fique bem claro isso. Olha, Humberto, assim, para finalizar com notícia boa, ontem aconteceu um homicídio lá na cabeceira ali, embaixo ali da ponte Bandeira Tribus, um cidadão aí que veio aí do interior do estado, se não me engano da cidade de Catu, ele foi assassinado com vários tiros dentro de casa, aquelas casas que ficam ali embaixo da ponte do Bandeira Tribus, já do lado do centro da capital maranhense, já perto da Camboa, e ontem mesmo a polícia já prendeu os dois suspeitos. Eles estavam fazendo uma festa, eles estavam fazendo um churrasco regado a bebida alcoólica e droga para comemorar a morte desse rapaz. Então a polícia chegou na hora do churrasco.
Onde é que está o boa nessa notícia? Não entendi. Né?
É porque eles foram presos.
Depois de matar o outro. Aí tu acha
eles assassinaram.
Boa,
né, a notícia é boa porque a resposta.
Boa. Eu pensei que a parte
foi o churrasco, né?
Foi o churrasco. Pensei que o Carlos Rocha tinha provado o churrasco.
Veja só, a gente considera bom porque o crime aconteceu 5 horas da madrugada de ontem e eles foram presos às 11 horas da manhã. Então, resposta mais do que rápida, né?
Não deu tempo de dormir direito, não.
Não deu tempo nem de comer o churrasco. Foram presos aí o Gordinho, conhecido como Gordinho, e o Danilo, que é lá do bairro do Jaracati. A polícia acredita que tem alguma coisa a ver aí com prestação de contas, acerto de contas entre grupos rivais, mas a gente não pode confirmar porque estamos aguardando, é apenas uma suspeita. Final de participação com grandes resultados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, mostra aí a força de segurança atuando no estado do Maranhão, e vem aí a Operação São João. Aguarde. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto com o estúdio.
Vamos a um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui de volta e a gente tem que correr contra o tempo porque agora que nós passamos por duas pautas, já vamos rapidamente a participação aqui de São José de Ribamar. Um abraço ao pessoal de São José de Ribamar. Quem está acompanhando é o Missionário Ronaldo. Missionário Ronaldo, bom dia. A gente mora aqui na frente do Colégio Germano Batista. Você sabe onde é que fica? Germano Batista. Não. Aqui ainda faz parte da Vila Sarney Filho 2, do lado direito do bairro J. Lima.
É meu vizinho.
A minha rua tá só buraco, né? Eles assim, ele tá dizendo lá que tem animais abandonados, lixo, carniça. O bairro é Matinha, em São José de Ribamar, administrado pelo prefeito Julinho.
Na verdade, Humberto, não é só Sarney Filho. Sarney Filho 1 e 2, J. Lima, Matinha, Nova Terra, todas essas áreas estão completamente abandonadas pelo prefeito Julinho. E o que mais chama atenção é que bem na entrada do J. Lima, tem uma placa lá dizendo que um recurso adquirido do governo federal em torno de 9 milhões de reais. O que eu gostaria muito de saber, Qual foi o saco que foi colocado esses 9 milhões de reais? Porque para a infraestrutura da cidade não existe. Para algum lugar foram esses 9 milhões de reais. Até gostaria que a assessoria de comunicação do prefeito Julinho mandasse uma nota se explicando, porque o bairro J. Lima, eu moro no J. Lima, moro bem próximo lá do colega, está completamente abandonado. Para você ter uma ideia de todo esse recurso, eu não sei se foram feitas lá 3 ruas, e um detalhe, parte dessas ruas, a água já levou. O asfaltamento que foi colocado, um serviço de péssima qualidade na rua Paulo Assunção, por exemplo, a primeira chuva que deu, todo o asfalto foi levado. Enfim, é preciso que ações emergenciais possam ser colocadas de volta, porque lá o negócio está difícil.
Pois é. Tá aí, e para a gente manter a imparcialidade aqui do programa Central Manhã, nós abrimos espaço para o prefeito Julinho.
Exatamente, assessor de comunicação.
Tá, nosso convidado, venha aqui, pode trazer também o filho, Júlio Filho, né? Júlio Filho também, para dar as explicações, para dizer quais são os projetos, para poder recuperar essas ruas. Nós sabemos que agora está no período chuvoso e intenso, mas é possível, nas horas que faz sol, né, fazer recuperação de algumas ruas e saber se tem projeto para logo que amenizar as chuvas também, fazer a recuperação dessas ruas, cuidar do asfalto dessa rua.
E a gente sabe que o momento é difícil, chove muito. Tem até uma ação importante aqui na Avenida Paraíso, queremos parabenizar o prefeito por isso. Aquelas áreas de maior, onde o asfalto está mais mole, mais aquela área de degradação, o que é que estão fazendo? Tirando aquela área mole e colocando pedra bruta para poder colocar o asfalto em cima. É um paliativo. Aquilo ali, para o momento, é o que dá para fazer. Mas é importante que no verão possa ser feito principalmente o serviço de drenagem, porque não adianta sair botando asfalto em tudo quanto é lugar sem fazer um serviço de drenagem. Essa água, quando ela vem, ela tem que ir para algum lugar. E outra coisa, a gente observa que eles colocam o asfalto, Humberto, em cima da terra. Antes a gente sabia que eles tinham que colocar a camada de pissarra, fazer a compactação com rolo compressor. A gente não vê isso. Enfim, tem muita gente colocando asfalto por colocar. É preciso que realmente seja um trabalho que venha beneficiar a sociedade.
Isso. Olha, falando de asfalto, Jalva Pereira, eu quero mostrar essa estrada aí. É entre Pinheiro e Mirinzal. Quem mandou pra gente essas imagens foi o diretor da rádio Rio Uru FM, o Max Baeta, né? Olha a situação dessa estrada, não sei quando ela foi construída, quando foi que teve muito manutenção, tempo. Sei que o asfalto desapareceu. Vamos ouvir o próprio Max Baeta.
Esse é o protesto das pessoas que estão protestando contra o caos que está em Minhá, que liga Central do Maranhão a Pinheiro, que liga Pinheiro a Mirinzal, Pinheiro a Picuaçu, também protestando contra o descaso do governo do estado, da MA que liga Pinheiro a Santa Helena, Cujupe a Pinheiro, Cujupe a Bequimão, também a MA de Bequimão, que está toda acabada já, ligando Bequimão à Central do Maranhão, todas estão danificadas. E esse protesto é só o primeiro protesto que está começando. Ainda vai ter muito protesto, tá? Na segunda-feira teve o protesto em Pedro do Rosário e agora é a vez da cidade de Pinheiro protestando para que o governo do estado faça os reparos nessa MA que está acabada.
Pronto, aí dado o recado de Max Baeta, diretor da Rádio Rio Uru FM, sobre as estradas daquela região. A gente chama a atenção aqui da Secretaria de Infraestrutura, saber o que é possível fazer ainda no período chuvoso. Você viu aí que muito molhada, a terra muito molhada, tentar fazer uma construção aí nesse período de chuvas intensas.
Mas já agora deve ser tapa-buraco, né?
Ali seria um tapa-buraco, que eu acho que o tapa-buraco é um serviço que é só para desperdiçar dinheiro, às vezes não resolve, é só para um paliativo.
Só que é emergencial, né? O trabalho é emergencial.
Aí precisa mesmo de uma ação mais enérgica, de uma determinação do próprio governador Carlos Brandão, no sentido de assinar mesmo uma ordem de serviço, como ele está fazendo em diversas regiões do Maranhão, para poder asfaltar novamente, né? Porque é uma situação que a população vem resistindo nesse período de chuva.
Eu não sou engenheiro, mas a idade que tem já me dá uma certa experiência em algumas situações. Naquele caso ali, tem que remover esse asfalto velho, entendeu? Botar uma camada de pissarra, compactar para poder botar o asfalto novo. Caso contrário, não segura.
Pois é, tem que fazer logo um serviço de verdade. Teve aquela mobilização dessa MA-014, né, que liga a cidade de Viana, a cidade de Pinheiro, onde teve essa movimentação intensa por causa do fechamento da ponte, né, da suspensão do tráfego lá na ponte. E aí conseguiram 50 milhões de reais para investir nessa MA, né? É saber se a licitação já foi feita, o trabalho está sendo feito, está sendo também feito um trabalho paliativo lá
que,
nessa...
Só que tem um detalhe, Humberto. Há uma diferença entre essa MA mostrada agora, mandada pelo Max Baiet, e a outra. Por quê? Por causa do tipo de solo. Essa área da Baixada é muito mais complexa porque se trata de campo, entendeu? É lama, entendeu? Uhum. É diferente dessa que o Max Baiet mostrou, porque ali se percebe que é um solo mais compacto, é o maçapê, a base de pissarra, então... É um trabalho que dá para fazer com menos recurso. Agora, essa lá dos 50 milhões realmente precisava de uma parceria com o governo federal. Só o governo do estado não conseguiria resolver, porque ali se trata de um serviço muito complexo. Tem que ser a base de concreto mesmo.
Pois é. Rapaz, muita coisa, Jalber Pereira, respondendo a esse petista, eu acho que é contigo, petista de plantão da bancada,
Não sou petista.
Olha, veja bem, Bolsonaro, através do decretou, ficou meio redundante aqui, através do decreto, para investigar a fraude no INSS. E isso tu não vê, né, petista?
Não, eu sou petista o que eu falei ontem, e reafirmo, a fraude começou em 2019. Quem que era o presidente de 2019? Mas aumentou a partir de 2023. Quem que era o presidente de 2023? Aqui eu não tenho lado A nem lado B. Aqui a gente está para dar a notícia. Essa informação não é eu que estou surgindo com ela. Essa informação é a nível nacional. A pessoa que está falando, se ele se orientar um pouco mais, se ele ler um pouco mais, ele vai saber se aquilo que falamos é essa que é a verdade. Começou em 2019. Então, é uma situação que todos estão envolvidos. Aqui não tem PT, aqui não tem direita, aqui não tem esquerda, aqui não tem centrão. Todos estão envolvidos nessa fraude do INSS.
Isso. Temos o Francisco Rodrigues, de São Luís. Ele pergunta por que a central de marcação de consulta do Estado não atende aos servidores. Tu sabe se tem essa proibição para os servidores? É para atender os pacientes, não é se é servidor, se não é servidor.
Eu sei que tem o específico do servidor, viu, Humberto? Que, por exemplo, o cara está com problema, ele dá entrada no... HNN, alguma coisa ali, que esqueci o nome ali, a sigla, que tem ali no Calhau. Aí ele faz
o hospital do servidor, né?
Primeiro é o sistema onde atende o geralzão, entendeu? Uhum. Aí, a depender do caso, aqui vai lá para o hospital do servidor. Mas tem o estado do Maranhão tem um sistema próprio para atender os servidores.
Daqui a pouco nós vamos trazer o repórter Jonas Mendes, né, que ontem fez a cobertura da inauguração de um espaço para os servidores, inclusive com desconto direto das farmácias.
Inclusive, né? A gente pode até chamar o secretário de governo, viu, Humberto? Secretário da Segov, que até esqueci o nome dele, para poder trazê-lo aqui, para poder explicar essas situações com mais propriedade para nossos teleouvintes.
O Carlos Henrique está dizendo: bom dia, diversas crateras em frente ao antigo Clube do Lítero. Ali, na região do Anil. Ele disse, na Avenida Casimiro Júnior, no bairro Anil. Está atrapalhando o tráfego de veículos. Lamentável. Está acontecendo
ali,
isso lá, né?
Aquilo ali é antigo, viu, Beto?
Carlos Henrique, obrigado então pela participação a todos vocês.
Aquela situação é antiga. Inclusive, muitos prefeitos que já passaram pela capital maranhense colocam apenas um paliativo. O fato é que vem muita água da parte de cima, principalmente agora com vários conjuntos habitacionais que estão
do outro lado. Faz pouco tempo estava interditado lá para resolver esse problema. Isso. Não resolveu?
Mas
a água continua passando por cima da pista.
Aquele caso ali é antigo. Se não fizer uma drenagem profunda e colocar um asfalto de qualidade, qualidade realmente nunca vai resolver.
Atenção, Braide, chama aí como é que é o Goodbella. Goodbella para resolver esse problema aí do bairro Anil, que faz muito tempo muito que tem tempo. Esse problema. E ele tinha que estar com uma promessa também de construir, acho que um viaduto ali naquela região. Não vi mais falar sobre esse assunto, né? O Brandão agora parece estar trabalhando mais que o Braide, porque está construindo a Avenida Metropolitana. Falar de Brandão, tem um vídeo aí, eu não sei se já está na sequência, né? O Brandão está tirando onda com a barreirinha, com Bacabeirinha. A Bacabeirinha. Olha aí. Olha aí a situação. Não diga mais nada. Agora mostra como é que ficou. Pronto, o Brandão tirou onda agora com a cara de vocês que criticaram, que o pessoal fazendo, isso aqui tá parecendo a Bacabeirinha, quando tava fazendo a obra isso. Lá, teve muita crítica, teve muita repercussão.
Só para explicar
que
pro povo.
Só que ficou um espetáculo. Bota aí como é que ficou depois de concluído lá. O projeto é belíssimo, rapaz. Tem até aquelas madeiras que parece ripado ali quando você vai passando próximo ali. Ó, a iluminação. O trânsito nessa região ficou coisa de primeiro mundo. Era que era chamado de Bacabeirinha. Tomara que se Bacabeirinha fosse desse jeito aí, o negócio tava, era bonito.
Só para explicar para o público, em relação àquele viaduto lá de Bacabeira, que tem entrada ali, quem vai para os Lençóis Maranhenses.
Isso. Aí, quando ele começou a construir ali na Ponta da Areia, que fica ali na acesso àquela região nobre ali de São Luís, e acesso também para a Avenida Litorânea.
É lá onde o James mora.
Pois é, agora o negócio ficou bonito lá, né? Todo mundo aplaudindo. O pessoal gosta de subir naqueles prédios para ficar olhando lá de cima.
Porque o maranhense gosta de resultados.
Jalber Pereira, mas tem muito assunto pra gente falar. Inclusive, teve o caso daquela mulher que você falou na chamada. Exatamente. Do programa, da Dona Maria do Perpétuo, né? Que ela atropelou as pessoas.
Nós mostramos, inclusive, na última segunda-feira, esse caso aconteceu no último domingo, onde várias pessoas foram atropeladas, inclusive uma delas morreu. Então, o que acontece? Ontem teve a audiência de custódia. A audiência de custódia, onde tem aquela audiência prévia para o juiz determinar se vai cumprir o processo em liberdade ou preso. Então, foi definido que ela vai cumprir o processo em liberdade. Inclusive, uma das argumentações da defesa é que ela tem residência própria, cometeu esse tipo de crime, esse tipo de delito pela primeira vez, enfim, todos aqueles argumentos que todos nós já sabemos. Mas a polícia tem um prazo de 10 dias para concluir o inquérito e pode ser, viu, Humberto, pode ser que ela volte para a prisão. Por quê? Essa audiência de custódia é a primeira decisão do judiciário. Só que nesse período que for concluída a investigação, nesse prazo de 10 dias, é o tempo que o advogado de acusação vai pegar mais provas, vai juntar mais elementos, mas pode ser que na segunda audiência ela volte para a cadeia. Mas o fato é que essa decisão, essa primeira decisão, deixou os familiares muito revoltados. Inclusive, a vítima, a Maria Eduarda, foi sepultada ontem lá na cidade de Balsas.
E atenção, a Polícia Federal começou ontem duas operações para desarticular organizações criminosas que estão envolvidas em fraudes bancárias. Isso inclui aqui o estado do Maranhão. São os crimes cibernéticos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e, ao todo, foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão nos estados do Maranhão, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atenção, e se você anda fazendo coisa errada na internet, tentando desviar dinheiro de banco, de aposentado, de tudo aí, pode ser que a Polícia Federal chegue com aqueles alicates grandão que a gente mostrou aí, para abrir a sua porta de manhã cedo e lhe levar preso, né? Então tenha cuidado com essas coisas. Já tem que ir para o intervalo?
Já sim.
Depois do intervalo eu quero voltar aí trazendo o Jonas Mendes falando aí desse desconto. Parece que o desconto chega a 35% nas farmácias para os servidores públicos estaduais. Nós vamos saber isso em detalhes daqui a pouco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente,
Somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos. Um abraço para o nosso amigo ex-prefeito da cidade de São João dos Patos, Zé Mário. Mandou uma foto de uma televisão grandona acompanhando o programa Central Manhã lá na cidade de São João dos Patos, Maranhão. Grande abraço aos nossos amigos. Tem um carinho enorme aí pelo pessoal da nossa cidade de São João dos Patos. A Maria Lopes. Maria Lopes está participando aqui, o Adilson Souza, ainda queremos a participação do Adilson Souza. Ele está dizendo aqui que a cidade de Itapecuru Mirim está conectada pela web rádio Guaraci de Itapecuru. Alô, diretor executivo Zé Paulo e o webmaster Davi Mendes, lá na rádio de Itapecuru. Cosme de Jesus, jornalista Cosme de Jesus, diz que está ligado no Central Manhã, na região de Igarapé do Meio e de Monção, sempre acompanhando. Está pedindo aqui a Maria Lopes, está dizendo assim: governador, cadê o oftalmologista otorrino do Hospital do Idoso? Não tem essa promessa já faz muitos anos. Vamos trazer o repórter Jonas Mendes, que ontem ele foi acompanhar a inauguração de um espaço bem-estar e acabou descobrindo outros benefícios que estão agora sendo oferecidos para os servidores do Estado. Jonas Mendes, bom dia.
Na manhã desta terça-feira, 20, o governador Carlos Brandão inaugurou o Espaço Bem-Estar do Servidor Público Estadual, localizado no Centro Administrativo do Estado, bairro Renascença, na capital maranhense. A servidora Eulide Soares externou sua gratidão.
Nós estamos muito felizes porque nosso governador tem feito toda a diferença no nosso estado, tem trazido melhorias, tem sido incansável na melhoria do servidor, trazendo tantas coisas boas para que nós nos sintamos bem, para que a gente se sinta cada vez mais acolhido e mais valorizado. Nós estamos muito felizes também porque ele tem cuidado do nosso estado, tem feito muitas obras, trabalhado muito. Nós, enquanto Secretaria de Infraestrutura, temos visto que o nosso governador tem avançado, como disse, tem feito toda a diferença no nosso estado e com certeza ele tem sido um dos melhores governadores que nós já tivemos aqui no nosso Maranhão. E se Deus quiser, vai continuar dando tudo certo. Nós estamos muito felizes. Muito obrigada.
A servidora Rossana Souza falou das condições oferecidas pela atual gestão do estado.
É de grande valia, porque já estou aqui no governo do estado já há um bom tempo, já há 12 anos, e nunca tivemos um espaço tão bem e tão acessível para nós como servidores, que precisamos disso para poder a gente dar valorização, para a gente ganhar mais vínculo com o trabalho, trabalhar com mais avinco, com mais certividade, e também servir os nossos servidores, porque o nome já está falando, servidores. Estamos servindo os próprios servidores que aqui virão.
O secretário de administração, Gilbert Garcês, deu ênfase ao bem-estar do servidor.
Hoje vai ser o início que vai materializar um conjunto de esforços para implantar várias ações em prol da qualidade de vida do servidor. Nós passamos e nos dedicamos nos últimos meses em busca de fazer de forma planejada e coordenada várias ações. Hoje o governador Carlos Brandão vai assinar uma ordem de serviço de readequação do Hospital do Servidor, de construção de novos leitos, construção de novos espaços dentro do hospital, espaços que darão mais comodidade não só para o paciente, mas também para o seu acompanhante, respeitando todas as normas.
E o governador Carlos Brandão reafirmou seu bom compromisso com o servidor de todo o estado do Maranhão.
Hoje nós estamos assinando aqui alguns decretos, alguns documentos que vão melhorar algumas ações na área dos servidores, especialmente na área do Hospital do Servidor. Nós vamos fazer uma ampla reforma para a gente melhorar o serviço de saúde, para atender melhor o servidor. São mais de 40 milhões que a gente vai investir, dois pavimentos, certo? Dois andares que a gente vai investir na expansão de novos leitos. Hoje nós temos 123 leitos, não é isso?
126.
Vamos partir, vamos aumentar em mais 43 leitos, vamos ficar com 169 leitos. Isso vai garantir um melhor atendimento e atendimento a mais servidores. E nesse período da reforma, nós estaremos alugando um hospital particular para atender os servidores, principalmente no caso de urgência e de emergência. É lógico, só ampliar, certo? Não resolve tudo. A gente está com um projeto de modernização do serviço de saúde, um projeto de modernizar o atendimento do Hospital do Servidor na gestão de novos serviços. Nós vamos oferecer novos serviços porque o servidor é fundamental para a nossa gestão. E também vamos fazer uma parceria com as farmácias, né, para que a gente possa obter um desconto para o servidor. Até 35%. Algumas farmácias estão sendo parceiras nesse projeto para que a gente possa garantir ao servidor, certo, a compra de medicamento e outros produtos que vende em farmácia com preço mais acessível.
Jonas Mendes para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Está aí uma notícia boa, né, Javier? Para quem é servidor, chegar na farmácia e diz, ó, tá aqui meu contra-cheque, eu quero 35% de desconto aqui na minha compra aqui na farmácia. Muito importante. E ter esse espaço aí especial, reservado, né, para que haja um atendimento mais, digamos assim, especial, né, para o servidor público, aquele que está a serviço da população do estado do Maranhão. Quero mandar um abraço aqui também para o advogado Heraldo, também para o nosso amigo Ivaldo, que acompanha aqui o nosso programa. E tem outro aqui, nosso amigo também, que está acompanhando o nosso programa. Eu perdi aqui porque é tanta gente. Tanta gente acompanhando. O Raimundinho Mala, quem mais aqui? Eu sorri aqui do Mala, porque ele não é tão mala assim.
Gente boa.
No sentido, é muito gente boa. É muita gente aqui que está mandando. Depois a gente vai selecionando melhor os nossos. Nós vamos a um rápido intervalo, está tendo um pequeno problema técnico aqui para os nossos repórteres entrarem ao vivo. A gente vai para um rápido intervalo tentar corrigir para a gente fazer os últimos minutos aqui do programa com a participação dos nossos repórteres.
Estamos apresentando novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, nem nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos. O Bruno Reis, o pessoal lá de São João do Paraíso. O Paulo, grande Paulo, aí de São João do Paraíso. Nosso amigo Orlando Moraes, lá da cidade de Barreirinhas, não é? O Daniel Galvão, da TV Difusora, lá de Lago da Pedra. Quem mais? O irmão João Francisco, também acompanhando lá da cidade de São João dos Patos. Sargento Rubens, grande companheiro, não é? Foi um companheiro de grandes viagens, juntamente com o Dr. Jackson Lago, aí pelo interior do Maranhão. Quem mais? O irmão Celedônio, irmão Celedônio, capelão Celedônio, acompanhando também o nosso programa. Olha, vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, está acontecendo muita coisa em Brasília, entre elas a marcha dos prefeitos. Você teve na marcha dos prefeitos também, Nildo Costa? Bom dia. Ou foi, acho que foi o Adilson Souza escalado para essa outra, né? É, hoje de manhã, eu quero mandar um abraço também, não sei se você já está acompanhando a gente, é o Pedro Lucas. Você conhece Pedro Lucas, não conhece? Gente boa. Pedro Lucas é um dos deputados federais mais influentes do Maranhão, sem querer discriminar os outros. Lá. E aí nós temos uma pauta interessante. Mas nós vamos discutir essa pauta hoje, possivelmente ele entrará ao vivo conosco amanhã, porque o Ibama está permitindo aí que a Petrobras, né, possa iniciar os estudos para a viabilização da exploração da margem equatorial. Essa é uma notícia que interessa a muita gente no Brasil e a gente quer sair na frente porque, claro, temos acesso ao Pedro Lucas, o filho do primo. Nildo Costa, me conte as novidades de Brasília. Bom dia.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalba Pereira, bom dia que acompanha o Central Manhã. Primeira, eu vou responder a primeira pergunta sua, se eu fui marcha dos prefeitos. Não, eu não fui. Não fui porque, primeiro, é um tumulto e eu não vejo distância nenhuma estar indo nesse tipo de evento, nessas marchas de prefeito que todos os anos vem a Brasília, gasta dinheiro dos municípios que já não tem, e é caro para participar, e não tem resultado nenhum indo para os municípios, não se vê nenhuma relevância nisso. E chega lá, nós jornalistas somos colocados a 200 metros de distância, que quase não dá nada. Então é muito melhor quando se quer pegar uma fala, se tem alguma fala importante, a gente coloca aqui, puxa e pronto, coloca. Aqui, por exemplo, a gente destaca dessa marcha dos prefeitos, mais uma vez, parece que é uma coisa ensaiada, né? O presidente da Câmara dos Hugo Mota, inclusive, para você ter uma ideia, disse a mesma coisa que o ex-presidente Arthur Lira no ano passado, que um diálogo maior entre os entes, entre estados, municípios, União, para fortalecer o pacto federativo. É toda vez o mesmo discurso. Então, é por isso que eu prefiro não ir. É uma pauta importante. Agora, ontem aqui na Câmara dos Deputados, aconteceu um assunto importante. E aí sim a gente considera importante que a discussão começou, né? A discussão sobre o projeto 10.087 de 2025, que trata sobre, que muda, modifica a legislação do imposto de renda, isentando quem ganha até R$5.000 e diminuindo a carga, o imposto pago para quem ganha até 7. Essa grande discussão fica por conta da compensação. Como compensar isso? E aí vem o governo, o projeto prevê uma cobrança daqueles que ganham mais, né? E quem preside esta comissão especial que começou a discutir esse projeto de lei? O deputado Marense Rubens Pereira Júnior, que é do PT, ele conversou conosco e espera votar ainda esse ano esse projeto importante para o brasileiro.
É isso, hoje o nosso sistema tributário é injusto. Quem ganha pouco, paga muito. E quem ganha muito não paga quase nada. Essa lógica tem que ser invertida. E o projeto que o presidente Lula encaminhou para a Câmara já resolve isso. A partir do ano que vem, quem ganha até R$5.000 não vai pagar nada de imposto de renda. E quem vai pagar um pouco mais é quem ganha mais de R$100.000 por mês. Seriam os super ricos. E aí esse sim paga um pouquinho mais. O projeto é justo do ponto de vista social, ele garante um equilíbrio fiscal e essa medida da compensação é o que vai ser debatido nos próximos meses aqui na Câmara dos Deputados. Nosso objetivo é, até o final do semestre, esse projeto já está aprovado aqui na Comissão Especial.
Isso, pois é, e vamos acompanhar também o que disse o Marcos Barbosa, Pinto, ele que é secretário do Ministério da Sistema Tributário.
Do seguinte, o sistema tributário brasileiro, ele é regressivo não só no imposto de renda, ele é muito regressivo e infelizmente continuará regressivo na tributação do consumo mesmo após a reforma. Ele vai ser menos regressivo, mas ele continuará regressivo. E o que acontece hoje é que os mais pobres pagam 20% mais ou menos sua renda de imposto sobre consumo, enquanto os mais ricos pagam 10%. Só falando em tributação do consumo. Soma-se a isso uma tributação de um trabalhador em média de 10% no imposto de renda contra uma tributação de 2% do milionário na outra ponta, a gente vê o nível da iniquidade. O sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo. E não assusta que a gente tenha uma sociedade tão desigual quanto a gente tem, em que 5% das pessoas se apropriam de renda equivalente a todo o resto da população.
Tá aí, Humberto Fernandes, essa discussão continua, né? Vamos aguardar, e há uma previsão de que essa discussão sobre esse projeto de lei se estenda para os estados, né? Que essa comissão especial indo com a população, com toda a sociedade sobre isso.
Nildo Costa, muito obrigado aqui pela sua... Essa é realmente uma pauta muito relevante, porque vai afetar diretamente ali o bolso de muita gente, vai atingir, né, a economia do povo brasileiro, principalmente daqueles que têm a renda menor. Já o Jalber Pereira está preocupado aqui com essa taxação dos que ganham mais de 100 mil reais. Eu não estou muito preocupado não.
Isso é para Humberto Fernandes, é para Carlos Roger, para Nildo Costa, para Adilson Souza.
Vamos trazer o Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. Esse foi lá a Marcha dos Prefeitos. Vê se é possível ainda trazer o Adilson Souza aqui nos momentos finais do nosso programa Central Manhã. Bom dia, Adilson. Teve uma quedazinha aqui na conexão, mas essa já temos imagens. Pois não.
Adilson. Sim.
Isso, Adilson. Humberto, bom dia. Enquanto eu estou falando, pode circular essas imagens aí, Humberto. Está me ouvindo? Está ouvindo agora? Estou bem?
Bom dia, pode continuar falando. A nossa produção então, vai colocando as imagens.
Enquanto eu estou falando, pode rodar as imagens aí. Isso aí, vamos falar rapidamente dessa ação dos prefeitos, que na verdade eles consideram como uma batalha das pessoas diante da necessidade de ser beneficiados com muitas questões previdenciárias, tributárias. E os pedidos que os prefeitos fizeram adiante dos presidentados, eu destaco dois. O primeiro é que eles querem que seja criado um fundo das... Olha só, é um dinheiro que não é do governo diretamente, mas sim dos deputados que fazem as emendas parlamentares. Então eles quer 3% dessas emendas. Eu queria até que você fizesse esse comentário no finalzinho da minha participação. 3 emendas que são de bilhões da Federação Nacional dos Municípios, para depois repassar aos municípios. Se isso pode gerar um problema de desvio no futuro, né? Então é esse grande problema que já começou a ser criticado pela Confederação, se for criado esse fundo e através de projeto de lei. A outro destaque é com relação à dívida previdenciária. Os prefeitos devem a previdência há muito tempo. Ao repassem dos servidores de prefeituras, aqueles que são contratados, porque os que são efetivados têm desconto diretamente na folha. Os que são contratados, que são na maioria, não têm desconto, por isso nem consegue se aposentar. Essa é a crise do Brasil. E aí eles querem parcelar em 25 anos a dívida previdenciária. Então são questões meio complicadas que o Congresso vai ter que se debruçar. Mas a gente traz aqui a fala do presidente Lula rapidamente, dizendo que é preciso que as prefeituras, os prefeitos façam da sua parte, a discussão, sem precisar judicializar questões que está tendo agora, justamente a operação dos produtos, essa crise de leis, de projetos, de determinações e ações de projetos. Então, o presidente Lula saudou a todos os prefeitos e, claro, aproveitou para lançar dois programas. O programa de reforma de casas, que a Caixa Econômica estará autorizada a fazer, quem tem sua casa com o documento tudo certinho, direitinho, pode fazer reforma de banheiro, de sala, de cozinha. E também lançou o programa Mais Especialista. Esse programa vai permitir a redução de consultas e exames no Brasil inteiro. Vamos ouvir a fala do presidente Lula e na presença do Euclides Macedo, feito de Porto Franco, que também nos atendeu.
Preciso que a gente aprenda de uma vez por toda que os problemas que nós temos deveriam ser resolvidos numa mesa de negociação e não ser resolvidos no Poder Judiciário. É importante que a gente tenha claro que as coisas só podem ir para o judiciário quando a nossa capacidade política foi exaurida. Quando a gente se demonstrar incapaz de continuar numa mesa de negociação tentando encontrar uma solução pacífica. Porque nem sempre as soluções emanadas de cima para baixo, elas resultam numa coisa que pode favorecer o prefeito, o governo federal ou os governos estaduais. Se a gente aprender a necessidade de que tudo a gente poderia sentar numa mesa de negociação, agora eu tenho uma nova ministra institucional, que é a companheira Gleisi Hoffmann, que o Paulo Zuccotti já estava me elogiando pela capacidade e discernimento que ela tem de conversar sobre a pauta dos prefeitos. Não que o Padilha não tinha, é que o Padilha já tinha sido ministro muitas vezes e todo cargo ocupado por muito tempo termina enjoando, termina cansando, e vocês sabem disso.
Isso, Adilson. Eu queria aproveitar
para
disso,
a gente
que está tendo problemazinha na sua fala. Para a gente ouvir logo o prefeito Deoclides Macedo, que falou sobre o encontro, pode ser?
Vamos ouvir. A CNM, muito bem presidida pelo nosso presidente Paulo Zuccotti, por todas as nossas federações, e eu tenho muita honra já ter sido presidente da FAMEN, e hoje é muito bem representada pelo prefeito Roberto Costa, nós estamos aqui, prefeitos de todo o estado do Maranhão, para nos juntarmos aos prefeitos de todo o Brasil e apresentarmos nossas demandas. Nós estamos no início de um novo mandato, mesmo aqueles como eu, que foi reeleito, ou aqueles que foram eleitos recentemente, fazemos parte desse momento de um novo mandato. E, claro, que todas as demandas, elas se renovam, elas fazem parte da pauta que nós apresentamos aqui ao governo federal, para que possamos dialogar, sentar à mesa, como bem disse aqui o presidente Lula, e encontrarmos as alternativas para juntos proporcionarmos aos nossos cidadãos que moram lá nos nossos municípios condições de realmente ter atendido às suas necessidades mais urgentes, seja na habitação popular, na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, e em todos os aspectos, tanto na zona urbana como na zona rural.
Perfeitamente, Adilson.
Perfeito, está aí nossa participação no finalzinho do programa. A gente volta amanhã com mais informações de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Nossas desculpas aos telespectadores aí por essa falha na conectividade, na conexão. Queremos agradecer também aqui, pedir desculpas ao deputado federal Pedro Lucas Fernandes, está aqui perguntando se ainda era possível a participação dele ao vivo, mas nós já vamos organizar para que amanhã a gente entre com mais tranquilidade, tá certo? Vamos embora? Tem o vídeo do Pedro Lucas? Vamos ouvir o Pedro Lucas.
Vem cá entender por que a margem equatorial é uma grande oportunidade para o Brasil. A exploração de petróleo nessa região pode gerar mais de 320 mil empregos. Isso mesmo, são milhares de famílias com mais renda, mais dignidade e mais oportunidade de construir um futuro melhor. A margem equatorial tem tudo para ser um novo pré-sal. É uma área estratégica, rica em potencial energético e que pode transformar a economia do país inteiro. E não para por aí. Além dos empregos, essa atividade pode trazer investimentos em infraestrutura, saúde, educação, turismo. Tudo isso para melhorar a vida das comunidades locais. E o melhor, com responsabilidade ambiental. Dá para fazer do jeito certo, cuidando das pessoas e do meio ambiente ao mesmo tempo. É uma chance real de desenvolvimento e a gente não pode deixar passar.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.